Capítulo 18 – A gente enfrenta. Os desafios são intermináveis, mas pelo menos nos fortalecem, nos ensinam e nos fazem valorizar as conquistas. Quando a Ana nasceu, além da síndrome de Down, recebemos a notícia do sopro no coração. Desde o começo, o médico disse que os buraquinhos poderiam fechar sozinhos. Embora conheça somente casos de sucesso com o procedimento, eu tinha muito medo da cirurgia. Chegamos bem perto de precisar fazê-la. Felizmente, quando a Ana Luísa tinha 1 ano e meio, os buraquinhos fecharam, sem que houvesse a necessidade da operação. Nos primeiros dias de vida, também foi feito o teste da orelhinha. Porém, a orelha dela era muito pequena, o que impossibilitou a concretização do exame. Quando retornamos para refazer o teste, ocorreu o mesmo problema. Eu tinha certeza de que ela escutava e de que íamos fugir dessa estatística de problemas auditivos relacionados à trissomia do cromossomo 21. Para buscar a confirmação, fizemos um exame mais específico e aí apareceu, de fato, uma alteração. Até o médico otorrinolaringologista foi surpreendido, pois conforme os exames preliminares, ela não apresentava dificuldade auditiva. Por isso, ele resolveu pedir uma segunda opinião de outra clínica. Explicou que a Ana podia ter se mexido um pouco durante o exame e provocado alteração no resultado. Também pediu que mudássemos o local por conta dos equipamentos diferentes de uma clínica para outra. O exame é muito desgastante. Tem que deixar a criança acordada a noite inteira para que ela durma na hora do procedimento. Havia sido um sacrifício na primeira vez. Eu não acreditava que precisaríamos fazer uma segunda, mas fizemos. E dessa vez, o exame não mostrou nenhum tipo de problema. O parecer do médico foi de que o segundo exame era o que valia, pois se tivesse alguma alteração, teria sido identificada novamente. Já tivemos que fazer o mesmo exame mais uma vez depois disso e provavelmente será repetido em outros momentos. Além dele, outros exames auditivos foram e continuarão sendo necessários para acompanhamento. Essa não foi a única vez em que fomos surpreendidos por um exame com resultado errado. Quando a Ana completou 3 anos, em exames de sangue de rotina, descobrimos que o índice de colesterol dela estava alterado. Só que o exame mostrava mais, apontava hipotireoidismo, alteração nos triglicerídeos e na glicemia. Os números eram bem altos. Eu estava incrédula. Decidi que faríamos o exame novamente em outro laboratório. Ver os resultados dos novos exames trouxe um misto de alívio e de preocupação. Quase todos os índices estavam normais, com exceção do colesterol, ainda alto. O pediatra indicou reeducação alimentar. Contamos com acompanhamento nutricional durante 1 ano e repetimos os exames de sangue a cada 3 meses, sem alterações positivas. O único impacto de tantos exames foi o pavor que a Ana pegou às agulhas. De resto, todos os resultados mostraram que as taxas de colesterol não eram fáceis de serem vencidas, mesmo com uma dieta adequada. O fator decepção inevitavelmente apareceu. Vários alimentos foram cortados das nossas prateleiras, armários e geladeira. Outros tantos tiveram o consumo reduzido. Muitos foram substituídos e ficamos na mesma. Assim, o jeito foi a Ana tomar medicação diariamente. No primeiro exame, depois de iniciar com o remédio, os resultados já mudaram e os índices normalizaram. O tratamento seguiu por 2 anos. Por orientação de um médico especialista em síndrome de Down, suspendemos a medicação. Na mesma consulta, descobrimos a tireoidite de Hashimoto, doença autoimune que pode ser comum em pessoas com a trissomia do 21, e iniciamos o uso de medicação específica. Todos os bons hábitos alimentares continuam e alguns novos hábitos foram adicionados à rotina por recomendação médica. Às vezes, relaxamos um pouco, mas normalmente buscamos evitar açúcares e gordura. Felizmente, a Ana não é muito restritiva com os alimentos. Come praticamente de tudo: frutas, verduras, legumes, carnes, cereais. Existem estudos a respeito da alimentação para crianças com a trissomia do cromossomo 21. Costumo pesquisar, ler artigos e seguir ao máximo as dicas e orientações, mas sem paranoias. Não acredito em radicalismo. Acredito em tentar viver da melhor forma, adequando a rotina às necessidades de cada um. Às vezes, é mais fácil do que imaginamos. Eu não sabia, mas descobri que quase tudo que eu fazia na cozinha podia ser feito sem gordura ou com uma pequena quantidade de algum óleo específico recomendado pela nutricionista. No fim, a receita é misturar informação e boa vontade e torcer para dar certo. O fato é que esses resultados de exames nos deixam em alerta. Por mais que nos preparemos, as notícias negativas sempre nos pegam de surpresa. É inevitável pensar que, apesar das probabilidades, tu vais escapar das estatísticas e com o teu filho vai ser diferente. Mas, na maioria das vezes, não é. É como quando o pediatra nos recomendou que fizéssemos o exame de cariótipo da Ana, o exame de sangue que analisa os cromossomos para confirmar o diagnóstico de síndrome de Down. Os traços da trissomia do 21 estavam na cara, literalmente. O pediatra, com décadas de experiência na medicina, não tinha dúvidas. Nem nós mesmos tínhamos dúvidas. Porém, quando fui abrir o exame, tive aquela pontinha de esperança. E se de repente não for isso? E se não aparecer a trissomia? E se foi só um mal-entendido? A gente não quer pensar nessas coisas, mas pensa. E torce para que o resultado contrarie todas as evidências, criando uma expectativa irreal que certamente não vai ser atendida e ainda vai gerar ao menos uma pequena frustração. Precisei passar por situações assim para entender a necessidade de aprender a lidar com todo tipo de resultado, questionar sempre que possível, mas aceitar o inevitável e me preparar para o bom e para o ruim. Por exemplo, fiquei muito feliz quando a Ana Luísa recebeu alta da fisioterapia, com a sensação de que uma etapa havia sido vencida. Aí, ela começou a mancar, teve uma estagnada nos avanços e precisou retomar a atividade. Pode parecer pequeno, mas sei que muitas mães, que como eu, anseiam por mínimos avanços, irão concordar comigo. Tu te sentes péssima. Sente que dá um passo para frente e dois para trás. Sente que precisa ser mais forte do que já é. Engole o choro. Veste a roupa de super-heroína com um sorriso no rosto e vai. Aí, nessa incrível mentalização de que tudo vai dar certo, necessária para manter a sanidade, muitas vezes acabamos desejando pular alguns obstáculos. Eu sonhava em não precisar enfrentar problemas cardíacos com a minha filha, nem alterações nos exames de sangue. Pensava que ia poder fugir do uso dos óculos, que não precisaria refazer o exame auditivo, que ela não teria refluxo, que nunca seria internada com suspeita de pneumonia. Mesmo assim, passei por tudo isso e, entre altos e baixos, superei. Ou melhor, superamos. O fato é que, inconscientemente ou não, nós mães torcemos para que as dificuldades sejam minimizadas. Foi assim quando a Ana começou a usar óculos. Consultávamos periodicamente com oftalmologistas e sempre soubemos da hipermetropia, mas nos explicaram que era algo que poderia se ajustar naturalmente. Então, tu te agarras ao fiozinho de esperança e sempre acha que vai dar. Às vezes, não dá. E nesse caso, a hipermetropia não reverteu e passou a atrapalhar a rotina da Ana. Ela começou a forçar os olhos para enxergar. Os óculos se tornaram indispensáveis. E eles não são nenhum bicho de sete cabeças, mas representam um momento de perda de esperança, pois eu acreditei, ou desejei, que eles não seriam necessários. Mas são. E a Ana adora. Confesso que passei as primeiras duas semanas em uma espécie de estado de choque. A caçula da família seria a primeira a usar óculos, e eu não estava lidando tranquilamente com isso. As pessoas perguntavam, ela está se adaptando bem? E eu pensava, ela sim, mas a mãe dela não. A Ana não precisou de adaptação para usar óculos. Usa com naturalidade e até com ares de vaidade. É como se ela tivesse nascido para isso. Já eu entendi que, seja o que for, a gente enfrenta. Compra armações de óculos coloridas. Volta para a fisioterapia. Muda a alimentação. Descobre bolos deliciosos, sem gordura e com pouco açúcar. Revela uma força que não sabia que tinha guardada dentro de si. Vai aprendendo e reaprendendo a viver. Do sopro no coração ao exame auditivo chatinho, das dezenas de agulhadas para coletar o sangue às visitas à nutricionista, do cariótipo aos óculos. Seja um desafio de cada vez ou todos ao mesmo tempo, o certo é que eles não param de surgir. E tudo bem. No fim das contas, os desafios não diminuem nossa coragem, nem nossa vontade e muito menos o nosso amor.